If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Independência pela morte. Evangelho de João. Comentário de Mari Persona.
Para você entender como a morte e a ressurreição de Jesus são essenciais no cristianismo, leia o capítulo 15 de 1 Coríntios. Ali o apóstolo Paulo resume o Evangelho da seguinte maneira: Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Primeiro, o Evangelho, ou Boas Novas, está em conformidade com as Escrituras. Nesse caso, aquilo que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, e que os judeus já conheciam naquela época. Segundo, a morte e ressurreição de Jesus são duas coisas inseparáveis. Não há como você crer numa sem crer na outra. Isto traz duas implicações importantes. Uma é que não há outra forma de você se livrar dos seus pecados, a não ser pelo sangue de Cristo. Qualquer esforço seu, como caridade, sofrimento ou rezas, não podem salvá-lo, a menos que você duvide do que a Bíblia diz. E o que ela diz? Em 1 Timóteo diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele deixou isso muito claro quando afirmou: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos os caminhos podem levar a Roma, mas só um leva ao Pai, Jesus. Só ele morreu como substituto do pecador. Só ele levou sobre si os nossos pecados e só ele ressuscitou para nossa justificação. Ou você acha que ele mentiu ao afirmar ser o único caminho que leva ao Pai? Em Atos 4 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Em 1 Timóteo diz que há um só Deus e um só mediador, ou intermediário, entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Portanto, nem Maria, nem outros santos poderão servir de intermediários entre você e Deus. Mas muita atenção aqui, é Cristo Jesus, homem, o único mediador entre você e Deus. Não se trata de um ser angelical, um ser etéreo, mas de um Jesus que agora está no céu glorificado em seu corpo humano de carne e ossos. A dificuldade que alguns têm de aceitar isso é por terem sido criados achando que matéria é uma coisa intrinsecamente ruim. Mas essa ideia foi emprestada da filosofia grega e também das religiões orientais e depois divulgada pelos monges e ascetas. Mas não havia monges entre os primeiros cristãos. Essa prática de monastérios e monges surgiu 300 anos mais tarde e criou a falsa ideia de que uma pessoa santa, isto é, separada para Deus, deveria viver longe de tudo e de todos. Escrevendo de Roma, Paulo termina a sua carta aos crentes em Filipos com a seguinte frase: Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. César? O imperador tinha parentes cristãos vivendo no palácio em Roma? Sim. Onde mais eles estariam? Numa caverna, no alto de uma montanha? Nos próximos 3 minutos, você aprenderá que a ideia de um cristianismo avesso ao mundo material não é bíblica. Se, por um lado, os católicos transformaram São Francisco de Assis em garoto propaganda de uma vida despojada, os protestantes europeus, influenciados por Rousseau, principalmente, partiram para o Novo Mundo acreditando que o lugar do cristão era nas fazendas, longe do burburinho das cidades. Ambos desenvolveram a ideia de que o mundo material é intrinsecamente ruim e que tudo que é etéreo e intangível é bom. Por causa desse engano, qualquer coisa vestida de espiritualidade é hoje engolida como boa, e o cristianismo virou sinônimo de espiritual, etéreo e intangível. Mas o que Deus pensa no mundo material? No relato da criação em Gênesis, a frase "viu Deus que era bom" é repetida 5 vezes, sempre falando de coisas materiais. No final, viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Portanto, o problema não está na matéria, mas no pecado que a corrompe. Se o mundo material fosse intrinsecamente maligno, o Filho de Deus jamais teria assumido a forma humana. No entanto, em 1 Timóteo, diz que Deus se manifestou em carne. 1 Timóteo 3,16. Depois de ressuscitado, Jesus reencontra os discípulos em seu corpo material e deixa claro não se tratar da materialização de um espírito desencarnado. Lucas descreve esse encontro com essas palavras: eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele, Jesus, lhes disse: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele tomou e comeu diante deles. O Evangelho de João acrescenta que Jesus diz a Tomé que coloque o dedo em sua mão varada pelo prego e no seu lado furado pela lança do soldado. As cicatrizes eram reais e acompanharão Jesus por toda a eternidade. Por isso, em Apocalipse 5, ele é visto no céu como um cordeiro, como havendo sido morto. Foi com seu corpo humano e material, embora transformado, que Jesus subiu ao céu diante dos olhos dos discípulos. Se você acha que ele permaneceu na forma humana só até subir, voltando a ser um espírito no céu, precisa ler Colossenses 2:9. Ali diz que em Jesus ressuscitado e glorificado habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O verbo habitar está no presente e corporalmente significa em um corpo humano, de carne e ossos, no céu. Mas para isso Jesus precisou morrer. E é para os momentos que precedem sua morte que nós voltaremos nos próximos 3 minutos. Já aconteceu de você estar em um lugar e ouvi alguém dizer: saiam todos, porque vamos fechar? É mais ou menos o que vemos a partir de João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida, a perderá. E quem neste mundo odeia sua vida, a guardará para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Para não voltar sozinho ao céu, Jesus deve morrer, colocando assim um ponto final na primeira criação. Em Romanos 5,14, o primeiro Adão é chamado de figura daquele que havia de vir. Jesus é o homem segundo o plano original de Deus. É o último Adão. Jesus, o Filho eterno de Deus, veio em carne, porém sem herdar o pecado e a corrupção que caiu sobre ela. Ele se colocou temporariamente numa condição menor que a dos anjos. O primeiro homem veio da terra e recebeu vida física. O segundo homem veio do céu e dá vida eterna. Ao associar-se à primeira criação, Jesus glorificou a Deus como homem perfeito. Com sua morte, ele resolveu de uma vez por todas a questão do pecado, e por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo que ninguém fosse salvo, o seu sacrifício teria tirado o pecado do mundo, removendo aquilo que manchou a criação original. Agora ele está prestes a morrer, ressuscitar e ser glorificado como as primícias da nova criação. No que diz respeito à primeira criação, sua obra traz a mensagem: saiam todos, porque vamos fechar. Leia 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 em diante, para você entender. Lá você encontra sempre duas coisas, uma da criação original, outra da nova criação. Tem o grão de trigo, tem a planta de trigo. Tem o corpo semeado em corrupção e tem o corpo ressuscitado em incorrupção. O corpo natural, o corpo espiritual. O primeiro Adão, feito alma vivente. O último Adão, Cristo, feito espírito vivificante. O homem terreno e o homem celestial. O corpo mortal e o corpo revestido de imortalidade. Em João 12, o grão de trigo está prestes a morrer para colocar um fim ao homem em sua condição terrena e ressuscitar para revelar o homem na nova criação. Aquele que crê em Jesus subirá ao céu à semelhança dele, em um corpo de carne e ossos, porém incorruptível e imortal. Os novos céus e a nova terra pertencem ao estado eterno, o gran finale, do qual a Bíblia quase não fala. Mas Jesus diz: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. A criação original de corpos terrestres, mortais e corruptíveis está com os dias contados, mas Deus já providenciou uma baldeação segura para a nova criação em corpos ressuscitados, incorruptíveis e imortais. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E você? Está em Cristo pela fé nele? Então, como é que continua aqui? A resposta você verá nos próximos 3 minutos. Embora sem pecado, Jesus compartilha dos sentimentos humanos. Em João 12, 27, ele diz: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas para isto vim a esta hora. Quem poderia imaginar que o Filho de Deus viria em carne para ser o Emmanuel, ou Deus conosco? Que sentiria fome, sede e cansaço e seria atribulado pela perspectiva da cruz? Da próxima vez que você reclamar que não é amado por Deus, pense nisto. Ao invés de orar para ser livre da morte, Jesus ora para que o nome do Pai seja glorificado. A resposta é imediata. Uma voz do céu diz: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. O nome do Pai foi glorificado pela vida perfeita de Jesus neste mundo. Agora seria mais uma vez glorificado pelo sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus. O destino do mundo é selado. Os homens pregarão o Cristo numa cruz na maior prova de ódio e rejeição contra o Criador. Você ainda espera e acredita na humanidade que vai fazer ou criar um mundo melhor pelo esforço conjunto da sociedade? Na crucificação, o esforço conjunto da sociedade uniu todos contra Jesus, religiosos, políticos e até ladrões. O mundo é culpado de ter rejeitado Jesus. Os judeus, em particular, atraem sobre si a maldição que eles pronunciaram em Mateus 27, 25: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Assim tem sido desde então. E Jesus avisa que será expulso o príncipe desse mundo, declarando a cabal vitória contra Satanás. Na cruz, a serpente teria a sua cabeça esmagada pelo calcanhar ferido da semente da mulher, conforme Deus prometera no Jardim do Éden. Mas se Jesus morreu e ressuscitou, e se Satanás foi derrotado, por que as coisas continuam como estão e Cristo ainda não voltou? Vamos deixar que Pedro responda em sua segunda epístola. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o juízo, para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Se você ainda não creu em Jesus como seu Salvador, é a paciência de Deus que está retendo o juízo por amor de você. Talvez você seja o último passageiro para o céu. E se você já foi salvo por Jesus, pode estar aqui para testemunhar ao último que irá crer. Nos próximos 3 minutos, a luz está prestes a se apagar.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.